Parashat de esta semana es Parashat Shoftim. Parashat Shoftim cuenta un monte de leyes. Prácticamente Parashat só tem leyes. Parashat começa falando algumas leyes a respeito de justiça. Como julgar, proibição de pegar suborno. Depois a Torá fala sobre uma pessoa que faz idolatria. E a Torá fala como que se condena essa pessoa à morte. Então tem todas as leis, que apenas se tiver duas ou três testemunhas que falaram, que advertiram, etc, etc. Tem muitos detalhes. Depois a Torá fala quando você tiver dúvidas, que vai ter um sanédrio geral, chefe, onde lá você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Depois a Torá fala uma série de leis relativas ao rei de Israel. A Torá fala sobre a divisão de algumas partes do couro e etc. que eles recebiam, que o Anil recebiam no Beit HaMikdash, como que eles dividiam isso. Depois a Torá fala sobre a proibição de fazer qualquer tipo de adivinhação e outros tipos de superstições, etc. Também tiem Hashem, que nós temos que ser íntegros com Hashem, não querer saber qual o futuro. Muita gente quer ficar indo procurando tudo que é tipo de pessoas que vão te falar qual vai ser o futuro, o que vai acontecer. Está errado, também tiem Hashem Elokecha, não se pode procurar esse tipo de coisas. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de ter cidades de refúgio na terra de Israel. Para uma pessoa que Deus nos livre matou sem querer. Depois a Torá fala sobre uma pessoa que se levantou e se juntou com outra testemunha, e vieram e testemunharam que fulano de tal cometeu isso e isso. Depois vem outro grupo de testemunhas e dizem, não pode ser que vocês falaram que o fulano de tal fez isso e isso, quando ele estava em tal lugar, em tal dia e tal hora, se naquele dia e naquela hora vocês estavam conosco em outro lugar. E aí a Torá fala o que vai ser feito, como eles planejaram fazer para essa pessoa. Quer dizer, duas testemunhas vieram, por exemplo, falaram que o fulano de tal matou alguém. Eles estavam querendo que ele fosse condenado à morte. Então agora que vem duas testemunhas e dizem que não pode ser que vocês viram ele matando alguém, se naquele horário, naquele dia que vocês falaram, vocês estavam conosco em outro lugar. Então, aceitem-lo, vocês vão fazer para esses, as primeiras testemunhas que queriam matar aquele sujeito inocente, ou pelo menos que eles não viram fazendo nada, eles vão ser mortos no lugar. Isso é dívida, eles vão ter que pagar e assim por diante. Depois a Torá fala algumas leis relativas à guerra. Que antes de sair para a guerra, precisa vir um kohen especial, que era chamado Mashuach Milhamá, o kohen ungido da guerra, e ele vinha, fazia todo um discurso antes de encorajar eles. Depois eles anunciavam que alguns tipos de pessoas podiam voltar para casa e não participar da guerra. E praticamente a Parashá termina falando sobre Egla Arufá. Tem muitos detalhes sobre guerras. Egla Arufá, o que fazer quando uma pessoa foi encontrada morta no meio da estrada, no meio do caminho, entre duas cidades. Eles vão medir para ver qual a cidade mais próxima. E a cidade mais próxima precisa fazer todo um ritual para poder perdoar por isso que uma pessoa foi embora da sua cidade e acabou morrendo. Pode ser que não deram comida suficiente, não acompanharam ele, não deram bebida, não deram lugar para ele dormir, etc, etc. Por isso precisavam de um processo para serem perdoados. Em 1905, Rav Chaim Soloveitchik era rabino em Brisk. E lá tinha um jovem bundista, como era infelizmente, um pouco comum na época. As pessoas que ficaram meio comunistas e eram pessoas que não queriam saber de nada, 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 nada de judaísmo. E esse sujeito ainda gostava de provocar. E Shabbat, sempre que dava uma chance, e ele via o Rav Chaim passar na rua, ele ia lá na frente do Rav Chaim e acendia um cigarro de propósito no Shabbat. E esse sujeito, além de bagunceiro com o judaísmo, era anarquista na Rússia também. Ele uma vez pegou uma foto do czar Nicolas e disparou um tiro contra a imagem. Lá na Rússia czarista não tinha liberdade de expressão e rapidamente esse sujeito foi preso. Foi preso, foi levado para o governador e o governador condenou ele à morte por ser um anarquista. A prisão dele foi pouco antes dos toques de shofar e a execução estava prevista para a véspera de Sukkot, quer dizer, menos de 2 semanas depois. Só que o governador deixou claro que se os judeus pagarem 5 mil rublos de fiança, ele vai deixar esse sujeito livre. O Rav Chaim reuniu todos os judeus de Brisk e falou para eles que eles precisam arrumar os 5 mil rublos para poder soltar esse judeu que está preso. Vai ser condenado à morte. Aí as pessoas da cidade falaram: ah, Rabino, imagina, nós temos que cumprir o que está escrito Parashá dessa semana, Parashá de Shoftim. A Torá fala que você vai uviartah hara mikirbecha, matando uma pessoa que cometeu idolatria, no caso, que está na Parashá, você vai erradicar o mal do meio de vocês. Eles falaram, então, sujeito aqui, um sujeito que é contra tudo do judaísmo, contra os judeus, ele merece, de fato, essa pena. E assim nós vamos acabar com o mal. Rav Chaim de Brisk falou para eles: não, desculpa, mas vocês estão tirando o versículo do contexto. Está escrito no Pasuk, no versículo anterior a esse que vocês me falaram, está escrito Alpishenai Meidim, por intermédio do testemunho de 2 testemunhas, ou Shaloshaidim, ou 3, e o Matamed. Essa pessoa vai ser morta, e o Matalpied errado, não pode ser morto por uma única testemunha. E por conseguinte, diz Rav Chaim para eles: o que é testemunhas? Testemunhas que vêm perante um tribunal e vêm e explicam o que está acontecendo e advertiram. Tem uma série de detalhes. Aí, se o tribunal, depois de uma deliberação, chegar à conclusão que de fato precisa condenar essa pessoa, aí sim nós vamos mandar erradicar o mal do meio do nosso povo. Mas assim, sem julgamento, sem testemunhas, sem deliberação, não é assim que funciona. Não pode imaginar que quando a Torá fala para erradicar o mal do meio de você, que é uma carta branca para dizer que você pode acabar com quem você quiser. Não é assim? Imediatamente, 5 mil rublos precisam ser arrecadados das pessoas da cidade para libertar esse jovem. Bom, a comunidade não levantou o dinheiro. E chegou véspera de Yom Kippur. E como é costume, véspera de Yom Kippur se reza Minchá mais cedo, para que as pessoas possam depois comer a refeição anterior a Yom Kippur, estudar Masechet e depois já vir para Yom Kippur. Quando terminou Minchá, ainda ninguém tinha levantado o dinheiro necessário. Rav Chaim de Brisk se levantou e falou: pessoal, o gabai da sinagoga está instruído a não abrir a sinagoga para Kol Nidrei enquanto não tiver arrecadado 5 mil rublos para libertar esse Yehudi preso. Opa, agora já todo mundo ficou preocupado. E ele falou que ainda mais do que isso, a sinagoga não vai funcionar ao longo de todo Yom Kippur se não tiver o dinheiro arrecadado. Mesmo a vida de um sujeito assim, completamente contra, comunista, contra a Torá, é importante o suficiente para que as pessoas não venham rezar nem o que por se não arrecadar o dinheiro para libertar ele. Agora não tinha nenhuma escolha. E rapidamente as pessoas conseguiram arrecadar o dinheiro, pegaram, foram levar até o governador para libertar o judeu ainda antes de Yom Kippur. E meia hora antes de entrar em Yom Kippur, finalmente o governador libertou. E várias pessoas, inclusive o Rav Chaim, que estava junto com essas pessoas, não tiveram nem tempo de fazer a refeição, a Sudá Mafseket antes de Yom Kippur. Eles foram direto do governador para Kol Nidrei. Essa história é uma história muito forte, porque nós estamos falando sobre a importância que cada alma de um Yehudi representa. Não interessa se ele é bundista, se ele é comunista, se ele é observador, não interessa o que ele é. Todo Yehudi é um Yehudi. E nós temos que respeitar todo Yehudi, e nós temos que nos preocupar em salvar a vida de todo Yehudi. A dinastia toda dos Rabanim Soloveitchik Brisker, como são chamados, são conhecidos por serem pessoas fanáticas, como se diz hoje em dia. Eram todas pessoas muito, muito certinhas, pessoas zelosas por Hashem. E apesar de tudo isso, Rav Chaim Brisker nos ensinando as palavras da Gemará, que quem salva uma alma de um judeu é como se ele tivesse salvo o mundo inteiro.